Viva a palavra de Deus! Viva a palavra que salva e liberta!
Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciões de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor.
Quanta alegria e felicidade, vamos a casa.
Alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém.
Alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor.
Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel.
Felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capaz de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o poder dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele, com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O
somos todos o anunciar a vida que vem do amor. Somos todos. Os corações atribulados, nossos lábios se abrem em canção. Os oprimidos serão libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida. Boa notícia é o evangelho de teu Salvador. E a palavra de Cristo Jesus, o Deus da cruz, libertador. Nossos olhos se abrem de luz, e o pão dos pobres sabor. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o evangelho de Deus Salvador.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
É a palavra de Cristo Jesus, o Deus da cruz, libertador. Nossos olhos se abrem de luz, o pão dos pobres tem mais sabor.
Com essa solenidade de Cristo, Rei do Universo, chegamos ao fim do ano litúrgico. Esse período que se inicia com o domingo primeiro do Advento e vai até o último domingo do tempo comum, onde celebramos esta solenidade. Nesse espaço de um ano, temos a oportunidade de celebrar os grandes mistérios da nossa fé, sobretudo a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, centro da nossa fé, centro do ano litúrgico. Esse ano, essa celebração, além daquilo que normalmente celebra-se no Brasil, o Dia dos Cristãos Leigos e Leigas, e aqui, dirigindo a vocês, meus irmãos e irmãs, leigos e leigas, mais uma vez quero parabenizar. É claro que ainda precisamos crescer muito enquanto igreja, na consciência de que os leigos e leigas não são cristãos de segunda categoria, mas gente da melhor qualidade, que faz a diferença, porque pelo batismo se torna sal da terra, luz do mundo. Todo batizado, toda batizada, deve levar o mandato do Senhor de anunciar o seu reino, esse reino que é de amor, de justiça e de paz. Nesse ano, portanto, além de celebrarmos aqui no Brasil, em comunhão com todos vocês, o dia de vocês, leigos e leigas, jovens, adultos, anciãos, também celebramos com a Igreja o encerramento do ano da fé. Papa Bento XVI deu início a este momento bonito de celebração do grande evento eclesial do século XX, o Concílio Ecumênico Vaticano II, que, de certo modo, fez na Igreja uma espécie de reviravolta, permitiu que a Igreja se renovasse, pudesse se encher com o sopro do Espírito, porque o Espírito renova todas as coisas. O ano da fé tem esse sentido maior, de ser um tempo de aprofundarmos na nossa fé em Jesus Cristo, de amadurecermos a nossa fé, de renovar esta mesma fé, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos desafios. Hoje, portanto, nós encerramos esse ano da fé. Não encerramos com a nossa fé, mas concluímos agradecendo quanta coisa boa, quantas iniciativas aconteceram no mundo inteiro nessa perspectiva do ano da fé. A fé, meus irmãos, que como diz o Papa Francisco na encíclica Lumen Fidei, a luz da fé, é uma espécie de lamparina que nós carregamos em meio à escuridão. A fé não acaba com a escuridão. A fé não acaba com o sofrimento, mas nos ajuda a passar por essas situações. A fé não é algo mágico que transforma de fora as nossas vidas como uma espécie de envernizamento. Não. A fé é algo que nós ganhamos como dom de Deus e que vai crescendo a partir do nosso coração à medida que nós nos abrimos. A fé, portanto, nos ajuda a atravessar a escuridão, atravessar a dor, atravessar o sofrimento, atravessar a doença, atravessar o pecado, atravessar o ódio, atravessar a escuridão. A fé nos ajuda a viver a Páscoa e nos ajuda a não perder a esperança, mesmo quando todos os sinais estão contra a esperança. Fé, portanto, não é fechamento. Fé não é fideísmo, um apego a um corpo de doutrinas. Fé é adesão à pessoa de Jesus. Portanto, é abertura. Quanto mais fé se tem, mais se é livre. Quanto mais eu acolho no coração a pessoa de Jesus, mais eu sou livre. Por quê? Foi para a liberdade que o Senhor nos resgatou, nos libertou. Que coisa boa o dom da fé. Somos profundamente gratos ao Senhor, à Igreja, aos nossos pais e padrinhos que nos transmitiram essa fé que vem dos apóstolos. A nossa fé não surgiu numa esquina, numa porta de garagem. A nossa fé surge desse contato dos primeiros discípulos, apóstolos, missionários com Jesus. E nesse contexto, meus queridos irmãos e irmãs, queremos celebrar a nossa fé de maneira bastante encarnada. Porque o Concílio Vaticano II nos ajuda a compreender que a fé está nas culturas na perspectiva das sementes do Verbo, ou seja, o Senhor respeita as culturas. O Senhor não domina as culturas. Proclamar a realeza de Jesus não é proclamar um rei que exige que todos falem, por exemplo, a mesma língua. Não se trata de proclamar o império de Jesus, como às vezes a gente tem. Jesus Cristo como rei não é o rei de uma grande nação,
que faz todos serem iguais, deixando a sua terra, às vezes no exílio. Não. Jesus Cristo, Rei do Universo, significa aquele que doa a vida na cruz. Apesar de chamarmos Jesus de Rei, suas características nada se assemelham a essa ideia que nós temos da realeza, ainda muito presente em nossos dias, em nossas mentes, em nossos corações. O Senhor, Ele não destrói a cultura dos povos, mas as potencializa. O Senhor, Ele não entende que exista uma cultura mais e uma cultura menos, mas que todo coração humano pode e tem condições de o acolhê-lo da mesma forma, com a mesma intensidade. É por isso que essa coincidência bonita de hoje também, nessa celebração aqui em nossa comunidade paroquial, podermos fazer memória da figura de Zumbi dos Palmares. Pena, meus irmãos, que a maioria dos nossos heróis são brancos. Os heróis da história brasileira são normalmente brancos, descendentes de europeus. Estudamos pouco sobre os heróis negros da resistência. Quem é, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, a gente conhece pouco. Os heróis indígenas, por exemplo, não conhecemos. Não conhecemos porque muitas vezes somos proibidos. E a ideologia dominantemente branca, que quer colocar todo mundo como branco, uma espécie de branquização do ser humano, impede isso. E é pena que tantas vezes, também dentro da igreja, isso aconteceu. Eu não tenho dúvidas que no momento que os nossos irmãos traziam o livro da palavra até o presbitério, muita gente pensou quando escutou o som dos tambores. Que absurdo! Isso é coisa de macumba, isso é coisa de terreiro. Com certeza, muitos pensaram isso. Muitos pensaram. É uma pena, porque nos falta a clareza da cultura. Nós sofremos muitas vezes de uma ignorância cultural que nos impede de ver além daquilo que foi colocado em nós como domesticação, até mesmo da fé. A fé não é branca. A fé não tem cor. Por que que os anjos são sempre brancos? O diabo é sempre preto? Por que que as coisas bonitas são brancas e as coisas feias são pretas? Por quê? Por que que os anjinhos, quando vão coroar, só têm os vestidos das cores claras? Por que que não trazem em si a diversidade das cores? Por que que a paz é sempre representada por uma bandeira branca? Por quê? Por quê? Há muitos porquês sem resposta. E a celebração dessa Eucaristia, no horizonte de Cristo Rei, de todos os povos, de todas as culturas, que não violenta nenhuma cultura, mas se encarna. No meio do povo negro, Jesus Cristo é negro. No meio do povo indígena, Jesus Cristo é indígena. No meio do povo branco, Jesus Cristo é branco. No meio do povo amarelo, Jesus Cristo é amarelo. Porque Ele está no meio de nós, como um de nós. Então é impossível, por exemplo, no continente africano, uma representação de Jesus branca. Até porque, historicamente falando, Jesus está muito mais perto nos traços da fisionomia do povo negro do que do povo branco. Mas como fomos catequizados por europeus, nosso Cristo tem nariz fino, lábios finos, cabelo liso. Olhos azuis. Completaram aqui, é verdade. E se a gente se encontrasse com a figura histórica de Jesus, pode ser que a gente não o reconheceria, porque pelas características do povo da Palestina, a gente percebe que eles estão muito mais ligados ao povo negro do que ao povo europeu. A gente precisa ainda, meus irmãos e irmãs, de crescer na consciência da fé. Documento de Aparecida traz algo assim bonito, porque diz que nós encontramos com Jesus na manifestação religiosa, popular do nosso povo. Quantas vezes se proibiram dos congados entrarem em nossas igrejas, porque era coisa satânica, se tratava de uma falsa doutrina? Quantas vezes os negros não puderam expressar a sua cultura, porque estavam ligados às falsas religiões? Quantas vezes isso aconteceu? Se é que ainda não acontece. Essa Eucaristia deve também alimentar em nós uma consciência diferente. Não podemos celebrar a nossa fé como se fosse uma coisa abstrata, mas uma coisa encarnada em nós. Que bom que a igreja vai tomando consciência. Hoje temos a pastoral afro, os grupos que vão na resistência, cantando, gingando, dançando, sem perder o axé. Sim, o axé. Essa palavra que assusta tanta gente, porque parece que é coisa também do diabo. Axé é energia vital. A gente não vive sem axé. A gente não consegue viver sem isso. Me lembro, meus irmãos e irmãs, primeira vez que essa palavra axé foi dita nessa igreja de Fátima. 12 de outubro de 2004. Pela Carla, hoje ministra da palavra. Numa saudação vinda da Assembleia da Pastoral da Juventude. Eu presidi a missa. Tinha um mês e um dia de padre. E como essa palavra causou burburinho na Assembleia. Quando, no final da saudação da carta, a Carla disse assim: amém, axé, que é a saudação do povo negro, auere, que é a saudação do povo indígena, aleluia, que é a saudação do povo judeu. Graças a Deus, que parece que aos poucos a nossa mente vai se abrindo, o coração vai crescendo. Na acolhida, a casa da mãe não é só casa de brancos, é casa também de negros. Não existe uma raça privilegiada, não existe uma cor privilegiada, não existe uma orientação sexual privilegiada, não existe uma classe social privilegiada. Aqui todos têm acolhida no coração de Mariama. O modo como os africanos invocam Maria. Mariama, nossa mãe, mãe de Deus. Que Maria, nessa celebração tão bonita que nós fazemos em sua casa, em favor do seu filho Jesus, nos ajude a termos uma fé verdadeira, autêntica, sem fideísmos, sem dogmatismos, mas uma fé livre, pura, que consegue reconhecer Jesus na diversidade das culturas, das cores, das danças, e que se alegra, que festeja, porque a vida é festa, e a fé tem que nos levar à festa, à alegria do reino, para que possamos, como aquele ladrão, ao lado de Jesus, fazer parte desse reino, reino de justiça, de amor, de paz. Amém.